Fala galera, bem-vindos a mais um Tomar no Cast. Eu sou o Gian e tô aqui com vocês hoje pra falar de um tema muito legal. Antes da gente começar a falar do tema, queria apresentar nossos amiguinhos que estão aqui gravando com a gente hoje. Primeiramente, nosso amigo Rafael Bozo.
E aí galera, eu só quero falar uma coisa, hein? Todos os acontecimentos que iremos contar a seguir foi antes de a gente namorar. Só quero deixar isso bem claro e amor, eu amo você.
É, tem, sem querer dar spoiler, mas já dando, né? O Bozo tá sendo um pouquinho exagerado, né? Talvez
cauteloso,
não vai. A gente não vai, talvez, terminar namoros. O problema principal aqui é apanhar na rua. Mas aí a gente vê depois.
Não, eu só me importo com a minha namorada. O resto não me importo muito.
Oh.
Tá vendo? Eu sou assim, gente. Sou menino romântico. Menino romântico é assim. Aprendam.
Continuando as apresentações, temos aqui nosso amigo Careca.
E aí, pessoal? Eu só queria dizer uma coisa também. Para as pessoas que não namoram, esses fatos são reais e aconteceram agora.
Agora, tipo, já?
E é só isso mesmo.
Não, obrigado, na verdade, pessoal. Tudo é real, a gente não tá aqui pra contar mentira pras pessoas.
Aconteceu agora, tá acontecendo agora, nesse momento.
São fatos que estão acontecendo agora, neste momento, oportunamente. Vocês verão.
Em algum lugar do mundo.
Em algum lugar do mundo. Enquanto eu tô gravando esse pod, alguma coisa que eu vou falar tá acontecendo.
Foi na tela, Milton.
Ah, isso com certeza.
O Tico tá falando aí que são coisas de verdade, não sei o quê. Mas é lógico que são coisas de verdade. Você acha que eu vou vir aqui pra ficar mentindo pra quem tá escutando, careca? Você
aí
tá de brincadeira,
você vai ter que
comigo,
falar.
Né?
Ninguém tá inventando nenhuma
aí
história
vai ter que falar
aqui,
isso.
É tudo fatos reais.
Pro próximo candidato.
Próximo candidato? Então vamos apresentar ele, então. Vou querer apresentar mais um amigo que tá gravando aqui com a gente. Já que ele foi chamado de mentiroso, né? Eu quero que ele se defenda. Raul, sua vez.
Por que, Raul? Agora
nem sempre. O que tem, velho? Só porque a gente tá gravando tudo na mesma casa e o Raul separado. Não quer dizer nada.
Sabe que ninguém quis chamar o Raul?
Sério? Isso aí mesmo?
Então, triste, se apresenta agora. Aí, Raul. Se apresenta.
Eu sou o Raul e seguindo a linha do Rafael aí, namorada, te amo, tá livre. É, o que passou, passado, né, galera? Isso aí, começa, põe um som aí do telemensagem agora, vai.
Raul, eu vou colocar uma música mais legal, tá?
Você é a letra X da palavra love.
Amor, passou, passou. Importante é o tempo que virá. Que é.
Esse aí,
da sequência.
É isso aí, depois dessa declaração totalmente sincera do nosso amigo Raul, queria apresentar o último e o rapaz mais compromissado aqui do Tomar no Cast. Pode falar, Joe.
E aí, galera, eu queria dizer também, assim, amor... Tá, tu que tá ouvindo, me desculpe por essa história, tá? Perdão, eu não queria que você descobrisse tudo isso dessa maneira, mas não tem outra forma, eu fui forçado a contar pra todos essas histórias. Então, desculpa, amor, grande beijo.
Ô, amigos, pra começar os trabalhos aqui, primeiramente, queria pedir pros nossos integrantes e mais queridos amigos, queria pedir primeiro pra você, Rafael Bozo.
O que
você
quer?
Qual que é o nosso Facebook do Tomar no Cast? Fale para nós.
Nosso Facebook é facebook.com/TomarnoCast.
Muito bom, com essa voz de locutor tá mais bonitinha ainda. Ô, Raul,
oi.
Com voz de locutor também, qual que é o nosso e-mail?
Nosso e-mail é... Esqueci.
Muito bom, Raul.
Muito
está
bom.
Na pauta.
Muito bom. Tá lá no final da pauta.
Boa,
o
Bozo
tá marcando lá pra você.
Os caras mandam assim de... Cara, tô aqui tranquilão procurando um negócio aqui, né? Nosso e-mail é... tomalocastpodcast@gmail.com. Tentei inventar o Silvio Luiz, mas não deu certo. Que bosta.
A gente percebeu que não deu certo.
Não ficou tão legal essa imitação.
É, não deu certo. Não deu certo não.
Então, vocês amiguinhos que estão escutando no nosso e-mail... A gente gostaria que vocês mandassem críticas, sugestões, xingamentos. Se você é uma das pessoas que vai ser falada nesse post, você pode mandar xingamentos por e-mail.
Pode xingar qualquer um daqui.
Se você quiser se expressar, colocar coisas pra fora, não sei, né? Qualquer coisa que quiser mandar, pode mandar no e-mail. A gente vai ficar muito feliz, a gente lê os e-mails aqui também, tá bom? E eu queria pedir pro nosso amigo Jonathan agora. Jonathan, qual que é o nosso Twitter, Jonathan?
Pessoal, o nosso Twitter é @TNCCast. Isso mesmo. Toma no CastCast. Por que a gente é assim?
E queria falar também o nosso site pra vocês. Acompanhar nossas postagens do blog e também nossos podcasts vão ser sempre publicados lá. É o tomanocast.wordpress.com. Lá você pode entrar em contato com a gente também através dos comentários que a gente lê. Fica muito feliz, porque já tem vários comentários, tem muitos comentários, trocentos comentários. A gente quase não dá conta de ler, mas a gente se esforça, tá bom?
Isso. E o Gian promete que vai responder todos os comentários.
Eu responderei todos. Respondo todos mesmo.
E também no site tem, né, Jean, o formulário de resposta pra você poder enviar também e-mail pra gente, né?
Uhum, tem formulário de resposta, tem tudo. Só clicar em contato e já manda o e-mail. Olha só que fácil.
Simples, fácil, barato e bonito.
Tudo isso. Então, galera, nosso podcast de hoje...
Não, peraí. Você esqueceu uma coisinha. Assine nosso feed, né, gente?
Ô, desculpe, fala então, careca. O que, que é o feed?
O nosso feed é para que você acompanhe as nossas atualizações, os nossos posts.
Do podcast! Isso mesmo, o feed do podcast.
É isso aí, feed do uma puta.
Agora tá bom a gente começar o podcast, né? O Luigi, chama os comentários aí, Luigi.
Tá, galera, essa apresentação tá muito legal, mas eu quero saber só de uma coisa. Cadê os comentários? Rola os comentários aí, minha gente.
Não, antes dos comentários, só explicando pra vocês como é que vai funcionar hoje. Antes de mais nada, queria só dar dois recadinhos. Todo mundo fala um, eu quero dar dois. O primeiro recadinho é lembrar um recadinho do Bozo. Se você é uma pessoa que já esteve envolvida com um de nós, ou se você já negou algum de nós, queria pedir agora que você saísse desse podcast. Você já deu o seu vir pra
sai
gente?
Sai agora. É. Neste momento,
talvez
saia.
Acho que não vai dar bom.
Muito agradável para você.
E só queria dar o segundo recadinho agora. Se tiver algum advogado ouvindo e quiser ajudar a gente, se recebermos um processo, a gente gostaria de contar com a sua colaboração. Tá bom?
Muito obrigado, Gia.
Muito obrigado.
Isso é uma boa dica.
É um bom aviso, né?
É um bom aviso, muito bom.
E se a pessoa que entrou em relacionamento com qualquer um de nós ainda estiver ouvindo, que eu acho muito provável...
É por conta e risco.
Só esqueça, tá?
Vamos embora pros comentários, Tico?
Bom, pessoal, essas apresentações estão muito boas, mas eu só quero saber de uma coisinha. Comentários!
Então, galera, eu vim aqui só pra dar um recadinho que nós não faremos mais leitura de comentários e e-mails. E, futuramente, nós faremos um programa só com leitura de comentários e e-mails pra não ficar muito extenso o podcast. Então, fiquem aí com o podcast e até mais.
Então, vamos lá. Começando agora o podcast de verdade verdadeira, amigos. Você que talvez já teve um relacionamento com a gente e ainda assim tá aqui escutando.
Saia agora, eu tô mandando, saia.
Se a pessoa ainda não quiser sair, vai fazer o quê, né?
Aí ela pode mandar um e-mail pra gente, só acho só.
Ela pode mandar e-mail xingando, mas ganha o direito de mandar e-mail.
Sim, claro.
Então vamos começar?
Vamos lá. Bora.
Então vamos começar. Começando agora então, acho que a pessoa que vai ter mais história pra contar, depois de muito viver... De muitas experiências. Queria que você começasse contando a história pra gente, Jô, de uma menina que você costuma chamar ela de 10 com louvor. Uma história pesada, uma história forte. Queria que você contasse ela pra gente, cara.
É, pessoal, realmente, são 21 anos de vida solteira. Então a gente acaba acumulando, né, histórias para contar. Pra quem não sabe, o 10 com louvor é aquela menina perfeita. Redondo, sabe quando é redondo? Quando é aquele 10 bem redondo, sim. E essa história, ela aconteceu com a participação de um outro amigo meu, que porventura também participa desse podcast, eu não vou falar quem é. É um cara amigo, eu gosto de chamar ele de amigo, na real, ele vai participar de algumas outras histórias também, que eu vou contar no futuro. E a história é a seguinte, pessoal, era uma bela noite de sábado, noite estrelada, linda, eu e um amigo meu estávamos num rolê, e tal, esse rolê a gente tinha encontrado umas menininhas no rolê e tudo mais. E a gente tava levando essas nossas amigas embora. De repente, um amigo virou pra mim assim, véi, vamos voltar lá no centro, que tem uma amiga minha que eu fico lá, e ela tá com uma amiga gata pra você. E eu falei, eita louco, né? Partiu. Vamos cair pra dentro, na hora.
Olha o erro.
O erro já começa no onde eu pego uma e você pega outra, né?
Nunca dá bom.
Gente, fica a dica, não confie. Não confie, por favor. A amiga nunca é bonita, nunca. Jamais será. Chegamos na praça. No metade do caminho, né? Eu já fui perguntando pro meu amigo, assim... Ela não é gorda, nem nada, assim, do tipo, né? Ele não, velho. Vi as fotos dela no Facebook, ó. Nice. É um 10 com louvor. Chegamos na praça. De longe, eu já consegui perceber que ela era uma pessoa pequena. Tava do outro lado da praça, já enxerguei.
Só um detalhe. Tava de noite, o Joe é quase cego.
Eu vi. Consegui ver.
Pequena observação, né, Joe?
Chegamos lá, eu olhei. A hora que eu olhei pra cara do meu amigo e olhei pra menina, ele começou a rir. Começou a rir da minha cara. Eu não sabia o que fazer.
Filho da puta.
Amigo é pra isso.
Tem que ser parceiro assim mesmo.
Aí o amigo começou a dar risada. E aí, de repente, ele olhou pra mim, né? Que ele tava ficando e falou, vamos lá pro outro banco. Pegou na mão dela e vazou. Me deixou ali, em pé, olhando para o 10 com louvor. Aí eu sentei do lado, né? Olhei pra ela, ela começou a conversar comigo. Aí uma hora ela pegou assim, vamos subir as escadas, vamos ali mais pra ali, pra eles não ficarem olhando pra gente, né? Aí eu só abaixei a cabeça e aceitei. Só aceitei a derrota. Aquele dia eu tava no rolê da trotagem. Fui muito parceiro. Eu acho que esse meu amigo me deve até hoje.
Era aquele estilo de rolê que se você não pegasse a menina ia atrapalhar
o rolê do amigo.
Acho que não, hein?
Aí é foda, aí é foda.
Só explicando pros ouvintes aí, que quando o amigo chega e fala, pela trotagem, você sabe que o negócio não vai ser legal.
Saia correndo.
Porra, e aí foi isso, gente. Eu cheguei no canto e aí fui abraçar o 10 com louvor pra dar um beijo. Como ele era um 10, é difícil de abraçar o 10, né? Porque é grande. E aí a gente deu uns beijos, deu um minuto ali. E eu falei, inventei uma migué, né? Falei, meu Deus do céu, eu preciso ir embora. Falei, uns amigos meus estão esperando a gente num restaurante que tem na cidade de Ourinhos, tem uma gente. Isso 2 horas da manhã, né?
Nossa!
Que mancada, cara.
Meu amigo lá no Cega com a menina. Eu cheguei assim e falei, amigo, a gente tem que ir embora, né? A galera tá esperando a gente no Gênesis. E aí esse meu amigo olhou pra mim e falou assim, não, cara, por que que a gente não vai dar um rolê lá naquela praça escura que é mais legal de dar um Cega? Aí eu olhei pra cara dele e falei, filho da puta.
Imagina o sorriso na cara do Joe. Eu queria ter visto sua cara, Joe.
Queria ter visto sua cara também, Joe.
Uma vez eu usei essa técnica escapatória aí com a Gabana. Essa técnica aí de ter uns amigos meus me procurando. Comigo funcionou, velho.
Então, é aquela velha migué, né? Ou tem uns amigos meus me chamando ali rapidão. Eu já volto.
Às vezes é preciso ser babado.
Foi numa festa do semáforo aqui em Ourinhos. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ali com os amigos meus que estão me chamando. Tchau. E nunca abraço. Mais falei com a menina na minha vida. É assim. Às vezes a gente é babaca, às vezes a gente não é. É a vida, né?
Pau no cu. Mas isso foi história, cara. E esse meu amigo ainda falou pra ir na praça. Só que eu de jeito nenhum ia nessa praça escura, né? Falei, você tá ficando louco? Não, não, a galera tá esperando. E aí ele só aceitou e a gente foi embora. Vocês imaginam que no caminho, eu devo ter xingado ele um pouco só. Mas foi um pouquinho.
Só um pouco. De leve. Só um pouco só.
Moral da história. Quando teu amigo chega pra você e fala, vamos pro rolê da trutagem. Vai ter uma amiga. Não confie. Peça foto primeiro, quero ver imagem.
Mas você não viu imagem? Você viu imagem?
Mas esse negócio de foto aí, às vezes, né?
Não, não vi nada.
Você falou que viu? Você falou que viu?
Véi, você falou que viu foto dela,
você
mano.
Você falou que viu. Você que escolheu. Mas é assim, né? Tem aquele negócio da foto enganar, né? Quem não tem uma história assim? Quem que tem. Quem tem história aí de foto enganou?
Eu não tenho, não.
Eu tenho. Duas.
Então conte-nos.
Tem uma da Yoko. Da Yoko aqui. É muito interessante essa história da Yoko. Porque foi o seguinte. Eu estudava numa escola pública aqui de Ourinhos. E conversava com uma menina que era de uma escola pública de Ourinhos. Aí, ela andou até a minha escola só pra me conhecer. E a gente só tinha se visto por Orkut. Acho que foi Orkut na época.
Que velho que você é.
Aí a menina veio.
Você é velho.
Parecia uma menina bonita na foto. Não sei porquê, acho que ela tirava a foto de baixo. Dava uma incrementada nas coisas, sabe? Aí a gente lá, saindo da escola, olhei pro lado, a menina baixinha. Aí eu olhei, ela, oi, Rafa, tudo bem? Aí eu, oi. Deu um beijo na testa dela e fui embora.
Na verdade, eu vou defender o Bozinho, eu sei o que aconteceu. Ela pediu benção, daí ele deu um beijo na testa.
Porque ela era muito bonitinha, por isso que você deu um beijo na testa? Porque beijo na testa é coisa bonitinha.
E era longe essa escola aí?
Ela estudava longe. Não, mas o melhor depois foi a amiga dela vindo brigar comigo. Porra, Rafa, eu vou lá, ajeito vocês dois, não sei o que, e você chega a dar um beijo na testa dela e nem fala nada com ela, nem beija, ela vai embora. Eu falei, ué, o que, que eu tinha pra fazer?
Quer dizer que tu é desse, então combina de sair com a menina, chega lá, dá um beijinho, não fala nada e vaza.
Não, eu não sou o Baez, gente, eu fui.
Boa. Depois as mulheres falam mal dos homens e a culpa é sua.
Olha, eu só queria falar uma coisa, eu queria ser assim, porque eu tenho uma história também, que um amigo, que dois amigos foram filha da puta comigo. Um deles é Matheus Galvão, fala o nome mesmo, foi à faculdade no Mato Grosso, e o outro é Pedro Chimais, não sei se fala assim sobre o nome dele, mas ele é do canal 2x4, que é nosso parceiro.
Parceiro, gente, siga, assinem lá.
A gente tava, isso acho que faz uns bons 7, 8 anos já. A gente tava andando no meio do rolê, mó galera pra tudo quanto é lado, pá. Aí veio uma menina, do nada, ela apareceu na minha frente, bonitinha, muito bonitinha, tinha uma mecha roxa no cabelo, assim, loira com uma mecha roxa.
Bom começo,
falou isso. Assim,
contraste, contraste.
Não, ela era bonitinha, ela era bonitinha.
É que na época você era emo, né, Gia? Eu esqueço disso.
Então, o Pedro tinha cabelo emo, eu tinha cabelinho de Justin Bieber também.
Eu tentava ser emo só, eu nunca consegui.
Você tentava, Bozo. Aí veio essa menina e falou assim, viu? Tem uma amiga minha que tá querendo ficar com você. Aí eu falei pra ela, né, todo galante. Falei, mas ela é bonita que nem você.
Nossa! Esse menino Jean.
Eu sempre tive potencial, só o Joe que não acredita. Aí ela falou assim, não, minha amiga é até mais bonita que eu.
Nossa.
Falei assim, opa, então o negócio tá bom. Então se você é bonitinha, sua amiga é mais bonita que você, então tá bom. Aí eu falei assim, quem que é a sua amiga? Aí ela apontou. Ela falou assim, ah, ela tá ali no meio daquele pessoal. Só que tinha muita gente. E aí, eu tava sem óculos, na época eu já não enxergava bem. E esses dois amigos estavam comigo, eu falei pra eles. Eu falei, mano, dá uma olhada lá pra mim, ela é bonitinha? Aí eles falaram assim, ah, mano, ela tá de costa ali, mas parece ser bonitinha, parece ser bonitinha. Aí eu falei pra menina que veio falar comigo, fala pra ela vir aqui então, né? Aí, a hora que a menina virou de frente, os dois parceiros viraram pra mim e falaram assim, mano, corre que dá tempo. Só isso.
Corra para as montanhas.
Não, aí eu entrei em desespero já, né, velho? Porque eu tava sem óculos. Parei e falei, mano, vocês estão falando sério? Ele falou, mano, nós tá vazando aqui porque a amiga que tá vindo junto é feia também. E ficou eu. Ficou eu e a mina, tive que pegar.
Cara, obrigado.
Vocês não tiveram a malemolência que eu tive de pegar e sair fora. É que é malemolência, gente.
Ô, Bozo, mas essa do beijinho na testa...
Vamos aproveitar essa onda dos amigos. Já queria dizer pra vocês. Teve uma vez na Sky, essa coisa de amigo falar que a menina é bonita e na hora você perceber que ele é filha da puta, esse teu amigo. É o mesmo amigo do 10 com louvor. O mesmo amigo do 10 com louvor.
Cara, nossa, esse amigo é perigoso.
Que amigo, hein, Joe?
Na real, eu acho que eu vou parar de chamar ele de amigo.
É, a
partir de hoje ele não é mais amigo.
É só história ruim.
Tava numa balada da cidade de Ouro e Vegas, cidade que nunca dorme. Puta balada fera, pá, numa das casas de balada mais massa da região. Tava lá, pá, dançandinho, putz, né? De repente, eu sem óculos. Eu tinha medo de ir de óculos pra festa, que eu ficava embriagado e tinha medo de quebrar meu óculos. Aí tava lá eu sem óculos e tinha uma mina olhando pra mim na festa. Eu só conseguia ver de longe que ela tinha olhos azuis. E eu, na dúvida, fui falar com meu amigo, né? Falei, amigo, olha aquela mina dos olhos azuis. Ela tá olhando pra mim. E ele falou, não, realmente tá olhando. E eu assim, ela é bonita, porque eu só consigo ver o olho dela daqui. Tava bêbado, sim, óculos, né? E ele olhou pra mim e falou assim, Joe, eu pegar, vai com tudo.
Nossa, mas esse seu amigo tem filtro, bom? Esse é o porém, esse é a pergunta.
Vai que ele é um bagação também.
Entendeu? Se ele fosse bagaceiro...
dele, né?
Ai.
É, ué.
É, realmente, não tinha pensado nisso até hoje. Eu acho que a namorada desse meu amigo, se escutar isso, não vai ficar muito feliz.
Tem importância.
Bipa, bipa.
Não sei, não dá pra arrumar.
Aí, eu fui lá na mina, né? Fui lá. Beleza, vou pegar essa mina então, já que ele falou que é bonito. Aí, cheguei na frente dela, ela realmente tinha um olho azul, um rostinho mais ou menos. Só que, novamente, eu fui tentar abraçar a mulher. Ai, quando eu fui tentar abraçar a mulher... Eu senti a magia. E aí eu consegui, como eu tava perto dela assim, eu consegui ver, olhei nos olhos dela e vi que a mulher era horrível.
Mas ela era
que
gorda, Joe? Ou não?
Grande, mano, era grande.
Só o jeito que ele fala do menino.
Você percebeu que ela não era boa pra tu pegar quando você foi chegar perto dela e começou a andar em volta dela,
né? Realmente. Comecei a
seguir uma órbita em volta dela.
Ela tava de costas, aí eu fui tentar chegar até a frente dela e demorei meia hora pra fazer o contorno.
Ô Joe, eu queria falar uma coisa, sabe o que eu tô achando? Tá contando essas histórias aí, velho? Eu tô achando que você tem um braço curto, cara.
Olha só, cara. É, realmente, talvez seja um ponto da história.
Talvez tenha um braço pequeno, né, mano?
No fim, o fato engraçado foi que eu voltei bêbado pro meu amigo. Olhei na cara dele e falei assim, velho, eu peguei na gordurinha dela, cara. Você é muito filha da puta.
Nossa senhora.
E meu amigo só dava risada. Só isso.
Ah, Joe,
eu achei que ela era gata, velho. Vai se fuder.
Que amigo, hein?
Continuando os trabalhos, careca, sua vez. Eu quero escutar a história da garota do carnaval.
Ai, carnaval sempre vem história
sempre
boa.
Sempre vem,
né?
História boa.
Carnaval
não, é sempre assim,
legais,
você tá,
né,
na sua casa, seus amigos chegam pra você e falam, ô, tem uma cidade aqui do lado que faz aquela festa de carnaval. Aí você começa a encher a tua cabeça, né? Aquela festa, sucesso, todo mundo. É verdade, nossa senhora, essa vai menina gata. Então, beleza.
Não era cidade praia, não, né?
Não, é uma cidade cheia de águas. Chegando no ponto, a gente ia de van, né? Porque você sabe, né? Ia beber, não pode dirigir.
De lotação.
De lotação.
Se beber, não dirija.
E aí, começou a chegar as pessoas, né? E eu começava a olhar o Nike. Começava a olhar pro lado, começava a olhar pro outro lado e você via. Fudeu. Daí, chegando lá no lugar, fica meio com medo, mas com os amigos, né? Aqueles amigos que você precisa toda hora. Com eles você pode tudo, né? Então, beleza. A gente tava andando por aí, de repente veio um grupo de pessoas. Uns dois homens e umas seis mulheres. Fizeram uma fila, tamparam a gente assim e começaram a conversar com a gente. Eu acho que, na verdade, foi a gente que começou a conversar com elas. Não lembro. Enfim. É, e aí começaram a dar em cima de uma menina ali e tal. E aí sobrou uma ali. Eu falei, ah, meus amigos.
Mas começaram a dar em cima de uma menina. Tipo, um bando deu em cima de uma menina e sobrou uma?
Sim, é um bando. É pra você ver como é que tava a situação lá, né? Quando aparecia um, eu falei, e aí ali tinha uma menina. Aquela menina, se eu falar que ela tava cheia de glitter na cara, era pouco.
Ela brilhava.
Cosplay de Edward Cullen.
Isso. Batia um sol ali, meu Deus, ela brilhava toda.
Ela tava brilhando no escuro, velho.
Bem, vocês já devem imaginar qual é o final da história. Eu só sei que eu saí de lá brilhando também. Eu fiquei com a cara toda cheia de glitter pro resto da noite.
Aí agora o Chico fala assim, hoje vocês podem me chamar de Guilherma.
É, porque verdade. Eu brilho até hoje. Ele tá falando isso pra dizer que ficou com glitter, mas na real ele gostou. Emprestou o espelhinho da menina e falou assim, nossa, combinou super comigo.
Falou, ai, tá combinando super, é, meu. Tá, combinando tá super.
Eu tô in, tá?
Tá combinando com a minha pulseira de pérolas.
Olha, você tá combinando com a minha pochete.
Tá combinando com o meu crocs, carnaval, esse brilho. Tô fabuloso.
Vou dar uma dica pras pessoas que estão ouvindo agora, neste momento, essa história triste. Se alguém estiver brilhando, sai correndo enquanto ainda dá tempo. Ou dá um beijo na testa e tenha a sua boca só brilhando e não o corpo inteiro.
Acho que tem umas pessoas que você pode beijar se estiver brilhando, cara. As meninas de carnaval lá, de escola de samba, porque elas brilham pra porra também, só que, né?
É diferenciado. Bozo, você comparou mal. Você comparou a menina do Tico e...
Não, é porque o Tico falou assim, se a menina tiver estiver brilhando, corra fora. Eu tava falando que não é bem assim.
Do lado daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira.
Bozito, sua vez. Queria que você falasse um pouquinho pra nós da vez que você quase apanhou por causa de uma menina.
Nossa, essa vez... Ah, tipo, não foi muito punk, né? Mas eu peguei a menina do cara e eu não sabia. Eu juro pra vocês que eu não sabia, eu juro mesmo.
Ai, talarico morre cedo.
Mas eu juro mesmo que eu não sabia, porque eu estava pegando a Erinha, Aí causou de eu encontrar a Creuza no Orkut.
Ai, como o homem é safado. Pegando outra... E vai e pega a mulher de outro
mas
cara.
Mas eu não sabia. Pô, deixa eu falar, deixa eu contar a história.
Que época,
que fase, tipo,
a gente tinha amigos em comum, a Creuza e eu tinha uns amigos em comum. Aí eu fui até a casa da Creuza. A Creuza virou pra mim e falou assim, você largou a Erinha? Aí eu falei, larguei. E eu não sabia que ela namorava na época. Eu comecei a namorar a Creuza. A Creuza largou o namorado dela, sem eu saber. E eu larguei a Erinha. Aí o que aconteceu? A gente ia numa famosa praça dos vendedores, né? Aqui em Ourinhos, famosa Praça dos Burgueses.
Uhum.
E esse menino tinha um bando que andava com ele, sabe? Então, aí eu ficava eu e a Creuza lá, nos love, e uns 10 negros rodeando nós. Essa é a minha história. Então, super boa também.
Você quase apanhou por causa dessa Creuza. Espero que ela se regasse, tá? Só espero.
Eu tenho uma história também que eu quase apanhei por causa de menina. A menina que eu perdi...
Ah, Gia? Ô, louco, Gia, você?
Eu, cara. Foi a menina que eu perdi meu bebê ainda.
Muito bom, muito bom.
Começar com grandes...
Crianção, né, velho? Molecão.
Já começar aprendendo o que é a vida, né, Gia?
É, então. Começar ligeiro já. Eu, molecão, pá. Aí comecei a conversar com a menina, pá. Aí a gente ficou uma vez, ficou duas, não sei o quê. E aí eu não sabia que ela tava ficando com o cara da escola. O cara acho que já tinha repetido o dia umas três vezes já, eu acho. Então, tipo, ele tinha...
Aí é zica, hein?
O cara tinha uns 4 anos mais que eu. E aí, só falaram pra mim um dia que eu tava indo embora da escola, falaram assim, ó, corre que o rapaz tá atrás de você. Aí eu corri, mais que minha vida, e não apanhei esse dia, nem outros. Não apanhei.
Não, peraí, que agora tem outra versão.
Conta, Tico.
Eu tenho a outra versão, a versão do amigo agora.
Conta, Tico, conta se você era meu parceiro
agora,
essa época.
Agora, o amigo não é o causador da zoeira, é o Jean que foi o causador da zoeira.
Por quê, Tico?
Jean chegou, a gente, não sei, não lembro esse dia que você saiu correndo, você foi pra casa depois. Tava eu, um garoto árabe, nosso amigo. E aí o Jean começou a falar, vocês sabem que se acontecer alguma coisa, né? Eu sei que eu posso contar com vocês. Qualquer coisa que aconteça, os amigos vão estar lá, né? Aí você começa a pensar naquele cara que repetiu 3 vezes o ano, 3 vezes maior que você. Aí você começa a olhar pro Jean, aí você começa a pensar na amizade.
É isso aí, careca, tamo junto.
E é isso, e aí colocando os amigos em perigo, né? No fim não aconteceu nada. Ele viu nós três assim e saiu correndo.
Ô Gia!
Dig, Bozo.
Já que você falou que você perdeu o BV, alguém tem alguma historinha aí que perdeu o BV?
Tico, tá uma boa.
Ai. Conta pra gente.
Vamos lá. Tava eu, meus amigos me chamaram pra uma festinha. Eu lá com os meus 13 anos. BVL.
BVL. Porque selinho eu já dei. Mas não beijei de língua.
Chico e esses terros... Chico e os termos
de franchising.
Franchising. Estava eu e meus amigos e amigas conversando.
Lendo o livro do Avatar.
A zoeira tá livre mesmo, né? Relaxa. É, meu amigo olhou pra mim e falou, a amiga dessa menina, ele apontou pra menina, assim, era um 10 redondo, que ele é bem sólido.
Ai.
Ele apontou pra mim e falou, apontou.
Sempre o 10 com louvor, né?
Ah, é por isso que eu tava quase chorando. Ele olhou assim e falou, a amiga daquela menina ali só vai ficar comigo. Se é aquela menina pegar...
Mais do rolê da trutagem. Só mais.
Quem é que estava do lado dele, sozinho, não tinha outro amigo do lado? Era eu. E eu era amigo do cara. E eu fui pra batalha, como São Jorge. Foi com bigode e tudo.
Ela ficou fazendo cosquinha na sua boca enquanto você beijava ela?
Ficou um pouco. Ficou um pouco.
Alguém tem mais alguma história de primeiro beijo?
Eu tenho uma história de primeiro beijo. História. E essa história é pra provar que não são só os homens que são filhas da puta. Tava eu, ainda no ensino fundamental, e fomos dar um rolê à tarde pelo centro com a galera. Não, peraí. Fui dar um rolê pelo centro com os meus amigos. Tava minha prima junto, um pessoal que era meu amigo do ensino fundamental. E, de repente, tava uma mina lá, que era uma mina... até popular na escola, né? E eu era um menino CDF, né? Conversava muito com as pessoas, era meio o cara isolado, as pessoas nem me conheciam direito, só tinha meus amigos ali. Só que a minha prima era amiga dessa menina popular. E aí ela começou a conversar com essa menina e tal. E ajeitou dessa menina ficar comigo. Cheguei eu na frente da praça, estava lá, todo mundo na matriz, na frente, todos os meus amigos me olhando, e foi o menino Joe pro seu primeiro beijo. Putaço, né? Falando, e é hoje que eu vou sair do anonimato nessa escola. A galera tá toda vendo, eu vou beijar a mina. Vou beijar a mina porque eu sou foda. Mal sabia eu que era tudo um plano do mal. Era tudo um plano do mal. A primeira vez que a menina abriu essa boca e dei o beijinho, eu senti a dor. Uma puta mordida,
mano,
na língua. Minha língua começou a sangrar. Todos
que
os
menina
meus
doente, velho.
Todos os meus amigos.
Mas foi de propósito, Joe?
Foi, eu acho que foi tudo um plano do mal daquelas pessoas.
Só pra zoar o nerdzinho.
Só pra zoar o nerdzinho, cara. Todo mundo começou a dar risada e foi o menino Joe chorando pra casa com a língua sangrando.
Nossa, velho.
Tadinho. Se fudeu, seu bosta.
Seu trouxa. Trouxa.
E esse foi o meu primeiro... Na real, nem foi um beijo, foi tipo...
Seu primeiro contato de lábio. É.
Não
muito
dá
bom, muito bom.
Contato realmente carnal, né?
É. Eu ainda descobri esses dias, tempos atrás, que essa menina tá no Facebook, achei ela. Vontade de
socar a cara
dela. A língua dela.
Sorte que ela ficou feia.
Mas esse negócio de primeiro beijo aí, eu acho que eu atraio essas pessoas bonitas por foto. Bonitas, entre aspas, por fotos e feia pessoalmente. Meu primeiro beijo foi assim também, cara. Primeiro beijo com a Juvenice. Eu tive essa mesma decepção, cara. Eu encontrei a menina na porta da escola Dora Soares. Aí eu olhei pra cara dela e eu pensei, por quê, Deus?
Ai.
Por quê? Aí eu pensei, eu ainda sou o BV, eu tenho que perder isso hoje. Aí eu fui, né? E com essa menina eu tenho uma história horrível, que eu caí, cortei a boca, levei 7 pontos na boca.
Ainda pior que a minha mordida.
Mas eu caí não no dia, eu caí... A gente ficou ficando um tempo e tal. Aí durante esse tempo, eu caí, bati a boca no banco da escola, deu bem 7 pontos na boca. Aí essa menina foi em casa um dia e ela queria me beijar, velho, com a boca costurada.
Nossa,
mano, foi terrível, velho.
Realmente...
Aí eu falei, não.
Ela realmente gostava de você.
Tô imaginando o Bozo espantalho e uma menina saindo atacada atrás dele.
Fiquei em choque, eu falei, não dá. Para, eu tava com... E ela usava aparelho ainda. Eu ficava imaginando se os pontos enroscassem no aparelho.
E abrir sua boca de fora a fora.
Doeu em mim isso aí.
Né, mas eu falei que eu não ia beijar ela de boca costurada. Aí depois de um tempo, a gente parou de ficar.
Primeiro você dá um beijo na testa da menina.
Não, foi depois, tá?
Olha que...
O beijo na testa é muito depois, tá, gente?
Você dá um beijo na testa de uma menina, depois você fala que não quer beijar outra porque você tá com a boca costurada. E
é
amizade.
O Bozo é o rei da...
Esse é o Bozo.
De fugir dos problemas.
Oh, só uma coisa, só pra elencar aqui, pras pessoas entenderem que algumas pessoas que escutam o nosso podcast não são de Ourinhos, então tem que explicar que metrópole é essa, né?
Ah, sim. Dá uma explicada então pra nós, Chico, você que é da Relações Especiais.
Internacionais.
Você que é da faculdade que ninguém sabe o que faz, Conta aí.
É, então, Ourinhos, conhecida como Ourivegas para os mais íntimos, Little Gold City para os gringos, é uma cidade metrópole cheia de pessoas bonitas e decoração de ouro.
Bom, agora eu queria falar... Na verdade, eu não queria falar nada, não. Queria pedir pro meu amigo Bozo contar a história dele com a Esther. Conte pra nós, Bozo.
Ela foi o segundo relacionamento mais duradouro que eu tive. Foi, acho que, um ano e pouco. Mas não seguidos. A minha história com a Esther foi o seguinte. Conheci ela na escola, no colégio particular aqui de Ourinhos. Aí, eu conheci ela, tal, chavecando. E deu tudo certo pra eu ficar com ela. Aí, eu era uma pessoa muito tímida. Que eu era sempre gordinho.
Ia dar tudo certo com ela.
Tipo, o sentimento era recíproco.
Ah.
Ela também me queria. Ela queria ficar comigo e eu queria ficar com ela, entendeu?
Ela queria seu corpo, você queria o corpo dela.
Isso. Só que aí, o que aconteceu? Eu era muito tímido. Aí eu fui lá, ficou só eu e ela no face to face, não peguei. Eu fiquei no face to face, assim, e mais ou menos uma vez por semana. Foi uns 4 meses que eu demorei pra ficar com ela. Só no face to face eu não pegava. Joe, eu aprendi uma tática que eu usei com você já, meu grande amigo. A tática do siga o mestre.
Ah, rapaz.
Eu combinei com um amigo meu que namorava na época. Eu falei assim, eu sou muito tímido, tá? Ele falou assim, então deixa comigo. Aí ele falou, Bozo, vamos brincar de siga o mestre. E virou e beijou a namorada dele. Aí eu virei e beijei a menina.
Três a cada três tentativas dá certo.
Sucesso.
Essa é certo. Com a Esther teve uma vez que ela me fez de trouxa, velho. Que eu fiquei muito puto, mas eu fui... trouxa e voltei com ela depois. Foi numa FAP, ela terminou comigo por mensagem, e eu não li a mensagem, não tive tempo de responder pra ela. Ela terminou comigo, aí eu cheguei na escola de manhã, aí vieram me falar, nossa, Bozo, a Esther ficou com não sei quem ontem. Aí eu fiquei puto da vida. Aí eu não olhei mais na cara da menina. Aí depois eu voltei a ficar com ela porque eu era
trouxa. Seu trouxa.
A menina terminou com você, no mesmo dia ela pegou outro cara.
Isso, ela terminou comigo antes de pegar o moleque, só pra não falar que me chifrou, entendeu?
E sim, ela teve consideração, pelo menos, né?
Ah, vai se fuder.
Deixa eu já fazer uma emenda, então, nessa tua história, Bozinho, que eu tenho uma que é parecida.
Não, agora eu tô puto, Não, eu tô puto agora. Ah, vai se fuder, vou sair, vou pra lá, vai.
Bozinho putaço.
Ok, né?
É a história da Bri. Bri é uma menina que eu conheci na FAP. A gente acabou ficando, né? Eu fiquei com Bri na FAP. E meio que tava gostandinho de Bri. Então ela aparentava ser uma pessoa legal, assim. Uma menina gente boa e tudo mais. E eu falei, beleza, né? Vou ficando com essa Bri. De repente, quando eu vou pra escola no outro dia, um cara que era amigo meu chegou em mim e disse assim, Joe, não acredito que você tá ficando com a minha ex, cara. Puta sacanagem, velho. Falta de consideração. E aí eu descobri que Bri era ex do meu amigo. Beleza. Não fiquei mais com Bri e ela voltou com o meu amigo. Eles ficaram um tempo e tal. Um dia era aniversário dela e ela me ligou. Eu vim aqui em casa no meu aniversário e tal. Fui no aniversário dela e descobri que ela tinha terminado com esse amigo meu. E estava eu lá de novo, bobo. Fiquei com a Bri mais uma vez. Como eu sou burro, né? E aí segui ficando com a Bri e tudo mais. Já estava apaixonado. Um belo dia, Bri me ligou e falou assim. Joe, voltei com o seu amigo. E eu falei, meu Deus do céu.
Muito bom, hein? Que ioiô da porra, hein? Que ioiô da
eu
porra.
Eu falei, mano, você tá de brincadeira. Ela, não, é verdade, gosto dele e tudo mais. E ela vivia falando mal dele pra mim.
Mano, a menina pisou em você, cara. É, não, essa foi a pisada com estilo.
Calma, Tica, ele não terminou a história ainda.
Calma, Tica, calma.
Espera ele terminar a história. Prossiga.
Aí, beleza. Um belo dia, Bri me ligou. Joe, terminei com seu amigo. Tô triste. Vem cá, Joe. Menino burro. Achou que ia dar o troco. Falei, vou dar o troco nessa mulher. Fui lá, fiquei com ela de novo. Segui ficando com a Bri, mais umas 2 semaninhas. 2 semanas depois, Bri me ligou. Joe, voltei com seu amigo. Ai, falei, meu Deus.
Não, vamos, é
deixa eu fazer uma repaginação aqui, só pra gente ter uma noção. Já é a terceira vez?
Terceira vez, que Bri fez isso comigo.
Ah, então tá bom. Só pros os ouvintes não se perderem. Pode continuar.
Aí Bri voltou com o rapaz. Nisso, meu amigo já tinha parado de falar comigo, né? Tava putaço, né? Toda vez que ele terminava com ela, eu ficava com a menina. E ele não deixou de ser meu amigo. Aí, um belo dia, tava lá Joe de novo, em sua casa. Bri ligou para Joe. Eita, louco. Joe, terminei com meu amigo.
Puta que pariu.
Tinha crédito.
Parece que eu já vi essa história antes, hein?
Tinha crédito essa mina, hein?
Dessa vez é definitivo, Joe. Jamais eu faria isso contigo. Falou assim pra mim. Tu acha que eu... faria uma coisa dessa com você, você não merece, você é um cara muito legal. E aí Joe ficou com o Bri de novo, acredita aí, bobo, menino bobo.
Olha, eu tava procurando na internet aqui, tem uma definição científica pro que o Joe foi. Backup, reserva, suporte,
step,
segunda opção.
Aí, Joe, mais uma vez, ficou com Bri. Só que aí, Bri superou todas as expectativas, assim. Ela fez que ninguém esperava, ninguém acreditava nisso. E ela fez.
Não.
No
não
dia
fala
seguinte.
Que quer. Não fala. Não, eu quero ouvir. Não. Fala não tô ouvindo.
É a quarta vez. Mano, já é a quarta vez. Tomar no cu quatro vezes já, velho. Puta que pariu.
No dia seguinte.
Puta que pariu. Joe, você é muito burro, velho. Puta que pariu. Sim, ó, eu escutei uma frase uma vez na minha vida que mudou minha forma de pensar. Um professor meu um dia falou: pra cada tonto que nasce, um esperto bate palma.
Cinco espertos eram batendo
muito boa,
palma.
Muito boa. Ser tonto é uma coisa, agora ser tonto cinco vezes é outra.
Foi o recorde, gente. No dia seguinte, demorou um dia. No dia seguinte ela me ligou: Joe, voltei com seu amigo. Eu chorei. Esse dia eu chorei, cara, em um dia. Foi um dia. Chorei horrores. Mas chorei.
Que mina babaca.
Gente, eu escrevi uma fucking música pra essa mulher. Olha como eu sou bom. Foi desse dia. É que aí foi demais, né? Demorou um dia só e eu percebi. Falei, talvez, só talvez, assim, eu não esteja fazendo certo. posso fazer uma perguntinha?
Faz.
Vocês são meus amigos mesmo?
Quase morri do coração, quando ela me convidou pra conhecer o seu apê, me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor, eu vi serviço de pedreiro, me bombei.
Bom, só pra gente parar de ouvir a voz do Joe um pouquinho, que conta uma história muito grande, muito bonita por sinal, mas muito grande essa história do Joe. Queria perguntar pro Careca. Careca, conta a história do seu maior relacionamento.
Meu maior relacionamento foi incrível em 5 dias. Esse foi o meu recorde.
Quantos?
Cinco
Acho dias. Que eu não ouvi bem. Quantos?
Cortou dias aqui. Não cortou aqui. Quanto? 50 dias?
5 dias.
Foi uma semana útil, então.
É, não, foi uma semana. Foi uma semana útil.
Eu acho que não foi nem uma semana útil, porque deve ter começado no domingo.
Sei lá, foram 120 horas de história de amor. Esse foi o maior relacionamento com grandes experiências de vida e, enfim, know-how, né? Eu chamo de know-how.
Know-how.
Mas foi no hotel pra ser só know-how?
Meu Deus, poço!
Nossa! Nossa, maluco.
Tava faltando, gente. Puta, tava faltando uma piadinha sem graça, gente. Pô.
Cara, não tem. Oh, sério, não tem mais o que falar. Foram 5 dias e esse é tudo que é.
É só isso que a gente vai pôr.
O legal, cara, eu acho que a menina fez isso de propósito, porque foi em época de FAP. Ai, a FAP. De novo. E juro que nesses 5 dias úteis, dia dos namorados estava bem no meio.
Mas você gastou dinheiro com o dia dos namorados, você namorando pouco tempo?
Você deu presente pra ela?
Eu dei presente pra ela.
Não, eu não ia dar.
Mas ela ia me dar um presente. Eu fiquei bad, né? Eu não posso chegar lá e dar um beijo na testa da menina.
Babaca. Você é um babaca.
Porra, para de usar meu exemplo, Tico. Porra. Se fuder
aí. Babaca. Cara,
trouxa.
Não deu outra, né?
Trouxa.
Aí você deu o livro do Avatar pra ela de presente.
Único. Enfim, a gente trocou. E aí, 2 dias depois, a gente terminou, né? Assim, foi o maior relacionamento.
A gente terminou ou ela terminou?
Olha, foi recíproco, tá? Mentira, foi ela.
Eu achei que eu tinha que falar assim, a gente entrou num acordo, pá. Não, foi ela mesmo. Eu queria falar de uma história minha com uma menina chamada... Eu quero falar de duas histórias, vão ser bem rápidas duas. Uma delas é com a menina chamada Partícipia. Esse rolê foi um rolê engraçado. Eu tava junto com um amigo meu, jogador de futebol, menino Paulo Otávio, saudades Robinho. A gente tava junto no rolê e aí a gente tava, nós dois, a gente ia encontrar três meninas. Partícipia, Robisvalda e a Carol, namorada do Bozo. E aí eu ia ficar com a Partícipia, meu amigo Robinho ia ficar com a Robisvalda e a Carol tava junto só.
Carol quebra rolê, né?
Carol tava, só tava. E aí eu lembro que depois a gente começou a dar rolê, pá. A gente encontrou as meninas no grande shopping de Ourinhos. A gente foi passear, tá? A gente tava andando, nós dois e as três meninas. E aí a Carol, namorada do Bozo, saiu fora. Porque ela entendeu que ela tinha que sair fora. Porque tava difícil, né? E aí a gente foi... Bom, a gente começou a conversar com as meninas. Eu com a menina que eu ia ficar. Aí o Robinho com a menina que ele ia ficar. A gente começou a trocar ideia, pá. E aí cada casal foi pra um lado. Então... Foi que aconteceu que essa menina que eu ia ficar estava com muito batom. Ela estava com muito batom. Você tá ouvindo isso agora? Você, menina, você pode passar batom. Eu não gosto muito, mas você pode passar batom. Não tem tanto problema, é bonito. Mas ela tava com muito batom. A boca dela tava dura de tanto batom. A gente começou a beijar e tal, e eu comecei a passar muito mal por causa do batom. Minha barriga doendo pra caramba. E aí, o outro casal, o meu amigo Robinho e a menina, que esqueci o nome já, vieram encontrar com a gente. Aí eu fui dar um rolê pro Robinho com lá, e as meninas foram no banheiro, numa lanchonete ali perto. Quando a gente encontrou elas de novo, ela retocou o batom. Mano, tinha mais do que da primeira vez. Aí esse amigo Robinho olhou pra mim e riu. Ele ria. Ele sentou na calçada assim. E as meninas, o que você tá rindo? Aí ele apontava pra menina, apontava pra mim e ria. Aí o que eu falo? Falei nada, né, velho? Tive que ficar com ela de novo, tirei o batom de novo. E aí nessa segunda vez, a gente tava ficando perto de uma praça, assim. E a gente tava, eu nem vi na verdade, a gente tava encostado numa parede. Do nada, tinha um carro com a luz virada pra frente. Uma moça encostando a mão no meu ombro e falou assim: moço, você pode parar de beijar e dar licença da minha garagem? Que eu tô querendo entrar com o carro.
Ai.
E mano, tinha uma luz na minha cara e eu não tinha visto a luz, velho. Eu acho que eu tava passando tão mal por causa do batom que eu não vi nada. Eu não vi luz, eu não vi barulho de motor, eu não vi a moça relando a mão no meu ombro, me puxando, eu não vi nada. Só vi a hora que ela tipo, me deu um soco no braço falando pra sair. Ô Joe, conte a história pra nós, da amiga do seu avô.
Então, conheci essa menina na internet e fiquei mais ou menos um mês conversando com ela. A menina não é da cidade de Olinda, da cidade que eu moro. Ela é de outra cidadezinha aqui perto. E um dia ela pegou e falou pra lá, porque você não veio pra cá e tal, né? Me visitar no sábado de manhã. E tá falando, beleza, tu foi. Pegou um ônibus, veio pra cá. Nós ficamos um dia aqui em casa, bebeu, teve ela embora, tudo tranquilo. Falei, tá bom. Foi um primeiro rolê legal, né? A menina normal e tudo bem. No segundo dia que ela veio ficar aqui comigo, começou a falar umas coisas estranhas. Aconteceram alguns fatos estranhos no dia que eu não vou mencionar agora. Assim que eu comecei a ficar meio preocupado. Entendeu? Essa menina talvez não seja certa. Comecei a pensar comigo. E aí, quando a gente tava ficando, e ela não queria ir embora. E eu querendo falar pra ela que eu precisava fazer de uma outra coisa, né? Precisava sair de casa. E ela insistia em dizer que ia ficar mais. Como é que eu vou mandar essa menina embora? Peguei, olhei pra ela e falei assim, é que eu comecei a namorar ontem. Aí ela ficou putaça. Meu Deus, como você me contou isso e tal? E foi embora, né? E aí, tipo, eu, beleza, né? Consegui encerrar o assunto. Eu achei que a história tinha acabado aí. Só que para minha grande surpresa, essa menina começou a falar mal de mim num grupo no Facebook que se chamava Brasileirice. Fiz um post nesse grupo Brasileirice e ela fez um comentário falando mal. Uma amiga dela, na real, fez um comentário falando mal de mim. E, meu Deus, que menina deficiente. Aí eu já tava achando ela que era deficiente. Porém, eu não sabia do pior. Jean, eu vou deixar você assumir essa parte.
Ô Joe, quantas vezes ficou com ela? Só pra o ouvinte se situar.
Duas vezes.
Tá bom. Aconteceu o quê? Essa pessoa, com certeza, se ela estiver ouvindo isso, ela sabe que eu tô falando dela. Essa pessoa, aconteceu que ela entrou na minha sala da faculdade. E eu já conhecia ela. Eu sou amigo do Joe há bastante tempo. E eu nem sabia que eles tinham ficado. No primeiro dia de aula, eu perdi o busão pra voltar da faculdade, pra casa. E eu tava esperando o próximo. E aí, eu sentei perto dela ali, que era a única pessoa que eu conhecia. Fiquei até meio quieto e tal. Aí ela começou a puxar assunto. Aí ela falou assim: e seu amigo Joe? Seu amigo Joe já contou pra você que ele só quis me usar e depois me largou? Aí, não, eu fiquei chateado. Eu falei, que o meu amigo Joe fazia essas coisas? Aí eu perguntei pra ela, falei, o que? O meu amigo Joe te usou? Ela falou, sim, seu amigo Joe me usou. Me chamava pra vir aqui na casa dele, me apresentou pra família toda e depois me abandonou. Falei, ué. Só que até então, eu não sabia que ela tinha ficado com o Joe. Por isso eu não falei mais nada, deixei morrer o assunto. Aí eu fui falar com o Joe, eu peguei e perguntei, ô Joe, você já ficou com a Berenice? Ele nem respondeu, ele só falou assim, por quê? Aí eu falei, ô, aí a treta é boa. Aí eu fui falar pra ele, falei, ô Joe, tá conversando com ela na faculdade? Ela não falou isso. Aí ele já falou assim, mano, essa mina é louca. Eu falei assim, ah, Joe, você tá tirando, você não fez nada disso então? Ele falou, não, mano. Ela ficou comigo duas vezes só que ela veio aqui em casa e foi isso. Aí eu falei, não, John, ela tá falando que ficou com você 2 meses, cara. Ele falou, não, foram 2 vezes só que ela veio aqui em casa, foi só isso. Tá bom, até então foi isso que eu sabia, porque tava no comecinho da faculdade e tal. Aí ela começou a fazer amizade. faculdade, na faculdade, não sei o quê. Um belo dia, a gente foi numa pizzaria, um pessoal da minha faculdade, e eu mandei mensagem pro Joe. Falei, Joe, o que você tá fazendo? Ele falou assim, ah, não tô fazendo nada, tô em Ourinhos. Falei assim, estou aqui na pizzaria com o pessoal da minha sala e a Berenice está aqui.
Eu não li.
Cola aqui. Ele me ligou, falou assim, ah, você tá aí ainda? Eu falei, tô aqui sim. Ele falou, ah, tô indo aí então. Eu falei, tá bom. Aí ele apareceu, cumprimentou todo mundo na mesa, sentou na outra ponta do meu lado assim, e me olhou com uma cara fechada e apontou pro meu celular que tava em cima da mesa. Aí eu fui ver SMS, tava escrito assim, em caps, gritando, como você não me avisa que a Berenice está aqui? Aí eu só peguei a mensagem que o Joe me encaminhou, copiei o texto e mandei de novo pra ele. Estou na pizzaria com o pessoal da minha sala e Berenice está aqui. Aí ele leu a mensagem de novo, olhou pra minha cara e fez uma carinha de triste. Aí, tudo bem, se tivesse parado aí, tudo bem. Aconteceu que aí a gente tava na pizzaria, tinha bastante menina e tal. Aí as meninas foram todas juntas no banheiro e ficou um pessoalzinho na mesa, né? Aí eu olhei pra cara do Joe e falei, Joe, certeza que ela tá falando mal de você pras meninas no banheiro, velho. Aí ele falou assim, nossa, é verdade. E aí o pessoal que ficou na mesa já começou, né? Não. O que tá acontecendo aí? Conta a história pra nós. Aí a gente contou que o Joe só ficou duas vezes e ela falando que tinha ficado 2 meses com o Joe. Aí, quando as meninas voltaram do banheiro, todas as meninas de cara fechada pro Joe.
Ninguém olhou na minha cara, velho. Todas as meninas sentaram, eu falava, elas não olhavam.
O Joe puxava papo assim com a menina sentada do lado dele, a menina virava assim, aham, e virava a cara pro outro lado. Aí então a gente foi, eu tinha ficado na carona pra ela até ela pegar o busão pra voltar pra cidade dela. Uma outra amiga que era de fartura foi junto. Aí eu deixei a Berenice onde ela ia pegar o busão, e aí o Joe fomos levar a outra menina no outro lugar de busão. E aí eu perguntei pra menina, né? Pessoa, pode falar pra nós, o que que ela falou pra vocês no banheiro? Aí ela falou assim, ah, eu não vou falar, eu acho chato, não sei o quê. Eu falei, pessoa, tá aí o Joe aqui, a gente já sabe que ela falou um monte de mentira, a gente só quer saber o quê. Aí ela pegou e começou a contar. Ah, ela falou que se alguma amiga dela alguma vez ficasse com o Joe, ela ia perder a amizade, que ela ia matar a menina, que ela ia matar o Joe, porque ela tava muito chateado, porque ela tava triste porque o Joe tinha usado ela e o Joe era um cachorro. Falou um monte de coisa pras meninas. A gente voltou pra pizzaria depois que a Berenice foi embora. E a gente contou pra todo mundo que tava na mesa, que não era bem assim a história. E aí, eu fui contando pra todo mundo na sala da faculdade. E as pessoas sabem que não era verdade. E aí, todo mundo sabia, só que ela não parou. Ela foi aumentando. E aí chegou onde o Joe vai falar agora.
Ela contou pra todo mundo que me namorou 2 meses, que veio à minha casa, conheceu minha família inteira, conheceu a minha priminha, disse que a minha priminha só almoçava no sábado se ela estivesse junto, disse que meu avô era super amigo dela. Quando eu terminei com ela, meu avô ficou muito bravo comigo, ficou chateado. E várias coisas do gênero. Sendo que eu vi ela 2 vezes na vida. Ela não viu ninguém na minha casa, porque minha casa tava vazia no sábado de manhã. E essa é a história. Você
é um monstro.
Essa menina.
Loucaço.
Você é um desiludor de amor.
Começando a pensar agora aquela coisa do dedo podre fazer esse encaixe.
Muito obrigado, gente. É, eu quero dizer, mulheres, não briguem com a gente, mas mandem e-mail pra gente.
A gente é lixo de pessoa mesmo, viu?
Somos a escória da sociedade, assim a vida.
Queria agradecer, Jonathan, sua presença.
Gente, muito obrigado. Muito obrigado aí por escutar essa conversa. E se você é uma das meninas dessa conversa e eu falei alguma coisa triste, se você está um pouco acima do peso e tal, me perdoe, era só realmente para entreter, apesar de você estar um pouco acima do peso. Não tô ligado pra isso, sou um cara assim que liga pro coração e tudo.
Queria agradecer a presença de Raul.
Nosso amigo espartano, Raul.
Ó, vamos falar mais baixo, ele tá chegando lá no quarto barulho aí.
Ô, mano. Ô, sacanagem, hoje não teve nada, hein? Beleza.
E agradecer também a presença do meu amigo Tico.
E aí? É, bom, pessoal, foi muito bom falar com vocês aqui. E só uma coisa, quando vocês terminarem com alguém, por favor, não beijem a testa dessa pessoa e nem mandem mensagem. Obrigado.
Vai se fuder. Mas eu não terminei com ninguém.
Então, galera, nos sigam, curtam nossa página no Facebook, facebook.com/tomanocast. Mandem e-mails pra gente com as suas considerações e tudo mais. Se a gente foi bastante pau no cu nesse podcast, manda um e-mail, tomanocastpodcast@gmail.com. Siga-nos no Twitter.
Se você é uma das meninas e ouviu até o fim, foda-se, a gente avisou pra sair antes.
Ou, se você tiver bem brava, leva na brincadeira, tá?
É, gente, na esportivinha. É tudo brincadeira. Ah. A gente só faz isso pelo humor, pela zoeira.
Se você não falar que é você, ninguém vai saber, porque a gente tá escondendo os nomes, tá bom? Então, abraços, amigos, boa noite a todos, muito obrigado por ter ouvido. Ou bom dia também, se você tá escutando de manhã, boa tarde, se você tá escutando à tarde. Abraço.
Falou, galera. Falou. Abraço. Tchau, tchau.
Abraços.
Então, galera, agora fiquem aí com a música de Pinduca, o rei do Caripó.
O rico e o pobre são duas pessoas.
O soldado
protege os dois.
E o operário
trabalha pelos três.
E o vagabundo
come pelos quatro.
E o advogado
defende os cinco.
E o juiz
condena os seis.
E o médico
examina os sete.
E o coveiro
enterra os oito.
E o diabo
carrega os nove.
E a mulher
são duas pessoas.
O soldado
protege os dois.
E o operário
trabalha pelos três.
E o vagabundo
come pelos quatro.
E o advogado
defende os cinco.
E o juiz
condena os seis.
E o médico
examina os sete.
E o coveiro
enterra os oito.
E o diabo
carrega os nove.
E a mulher engana os dez. E a mulher engana os dez.
O rico e o pobre são duas pessoas.
O soldado
protege os dois.
E o operário
trabalha pelos três.
E o vagabundo
come pelos quatro.
E o advogado
defende os cinco.
E o juiz
condena os seis.
E o médico
examina os sete.
E o coveiro
enterra os oito.
E o diabo
carrega os nove.
E a...